Boa noite. Que é isso, gente. Boa noite. Amém. Não é isso? Amém. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler do verso 4 ao verso 5. E depois leremos Efésios capítulo 4, do verso 15 ao verso 16. Romanos 12, verso 4, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, verso 5, os irmãos, agora vamos lá em Efésios capítulo 4, verso 15 e verso 16. Efésios 4, verso 15 e verso 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a cabeça, Cristo. Verso 16, irmãos. Nós estaremos nessa noite conversando sobre a última figura apresentada nos cultos da noite de nossa igreja a respeito da igreja. Essa noite nós estamos encerrando essa primeira etapa da série de mensagens a respeito do alicerces da nossa fé, e o tema para essa noite é a igreja, o corpo de Cristo. Vocês que estão acompanhando, nós já falamos a respeito da metáfora da igreja sendo apresentada como a família de Deus, a igreja sendo apresentada como edifício de Deus, a igreja sendo apresentada como lavoura de Deus, a igreja sendo apresentada como povo de Deus, e a igreja sendo apresentada como noiva de Cristo. Nessa noite nós falaremos sobre a igreja como corpo de Cristo. São aproximadamente 97 figuras relacionadas à igreja e que apontam para a igreja, mas não temos como falar das 99 figuras. Então nós escolhemos algumas, as principais ao nosso ver, e nessa noite nós encerraremos, aonde no próximo domingo daremos sequências também na série Alicerces da Nossa Fé, mas com outro assunto também voltado para a doutrina bíblica. Muito bem, para mim, no meu ponto de vista, talvez a figura que mais seja mais profunda de todas as que nós conversamos, seja exatamente a figura do corpo de Cristo. O que é um corpo? O que é o corpo? Do que é formado o corpo humano? Vamos lá, terceira série, do que é formado? Você lembra ainda? Cabeça? Tronco? Membros? É o mais simples, não é isso? O corpo ele é formado por cabeça, tronco, membros superiores e os membros inferiores, as pernas. Muito bem, por que que a Bíblia compara a figura da igreja como a figura de um corpo? Por conta de está tudo muito interligado, por conta de se ter uma cabeça que vai dando a direção para todos os outros membros e vai promovendo o movimento de todos os outros membros. Mas quando nós olhamos para o texto de Efésios capítulo 4, versículo 15, que lemos, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E quem é o cabeça? Jesus. Irmãos, não tem como ter relacionamento como igreja sem o relacionamento com Jesus. nós precisamos entender que, primeiro de tudo, a primazia dos nossos relacionamentos está relacionada com a pessoa de Jesus. Não há evangelho sem Jesus. Meus irmãos, não há evangelho sem a pessoa de Jesus Cristo. E o interessante é que quando nos relacionamos com Jesus, nós passamos então a ter o privilégio de fazermos parte de um corpo, que é a igreja de Jesus. Não a igreja instituição, mas a igreja universal, a igreja de todos os crentes espalhados por todo o mundo e de todas as gerações. Esta é o corpo de Cristo, na qual eu e você temos o privilégio de fazermos parte, como um membro desse corpo. E o interessante de tudo isso é que, a partir de um relacionamento com Jesus, isso nos ajuda a não nos desvalorizarmos. Porque você pode achar assim: não, eu sou apenas uma orelha no corpo de Cristo. Mas se não tivesse a orelha, você não estaria ouvindo. Não, eu sou apenas um olho no corpo de Cristo. Mas se não tivesse o olho no corpo, nós não enxergaríamos. E por aí vai. Meus irmãos, no corpo de Cristo não há um membro mais valorizado e um membro menos valorizado. 1 Coríntios capítulo 12 vai relatar a respeito disso, do valor de todos os membros. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é que existe, com relação à igreja como corpo de Cristo, uma relação com Jesus e também uma relação entre as pessoas. Com relação a Jesus Cristo, é a primazia do nosso relacionamento. Antes de nos relacionarmos com qualquer pessoa, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Não basta ser membro de uma igreja, tem que ter relacionamento com Jesus. Não basta frequentar um culto, tem que ter relacionamento com Jesus, porque o que faz a diferença é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. E quem é esse Jesus do texto? Jesus é o cabeça. Para um movimento com as mãos, para me movimentar aqui as mãos, da onde está vindo o comando? Do cérebro, da cabeça. Para falar, de onde vem o comando? Para se movimentar, de onde vem o comando? A Bíblia vai falar que nós somos os membros, a igreja é um membro de um corpo na qual Cristo é a cabeça. É aquele que tem autoridade para dar a direção, para decidir, para definir para onde nós vamos. Por isso que Gálatas 2:20 vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é autoridade sobre a minha vida. Meu irmão, se Jesus não tem sido autoridade sobre a sua vida, alguma coisa está errada. E deixa eu lhe falar uma coisa aqui: se a autoridade não é de Jesus, essa autoridade é de alguém. Quem tem sido autoridade na sua vida? No mundo espiritual. No mundo espiritual, quem tem ditado as ordens? O interessante é que em outras religiões também usa-se essa expressão cabeça. A pessoa que está ali naquele quarto, fazendo ali um trabalho para o espírito dentro de um centro, ela está fazendo a cabeça. Ela está dando o domínio do seu corpo, porque quem domina o corpo do ser humano é a cabeça, o cérebro. Ela está dando o domínio para aqueles espíritos na quais ela está se consagrando ali. Então eu lhe pergunto nessa noite: quem é o cabeça da sua vida? Quem é aquele que tem o domínio? Quem é aquele que tem a autoridade? No caso da igreja, Jesus é o cabeça da igreja. E aí o texto vai dizer no Colossenses capítulo 1, versículo 18, que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Queridos, o que Jesus quer na minha vida e na sua vida é que ele seja reconhecido como o Senhor das nossas vidas. O que Ele quer é que nós olhemos para Ele e entendamos que Ele é o Senhor, que Ele é autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Uma outra coisa que nós entendemos também é que a cabeça, ela dá ordem aos membros, e os membros obedecem. Os membros obedecem à ordem do cérebro. Para que uma mão se movimente, o comando foi dado aqui. E vai se passando pelo tecido muscular, passa-se pelo sistema nervoso, passa-se pelo sistema esquelético ou ósseo, e então os movimentos acontecem. Olha por quanto lugar passa para um movimento assim acontecer. Agora, muitas vezes, nós estamos como uma pessoa que de uma maneira muito triste sofre com um AVC, que é o acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico. Mas a verdade é que quando alguém sofre um AVC, na maioria das vezes fica-se o quê? Sequela. E a sequela, o que é a sequela de uma pessoa que sofre um AVC? É a dificuldade nos movimentos. Alguns ficam com dificuldade na fala, outros com dificuldade em um lado do corpo, o mexer da mão, o mexer da perna. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui, muitas vezes, o que está acontecendo na nossa vida é um acidente vascular na nossa área espiritual. Porque Deus está comandando, Deus está dando as ordens, Cristo como cabeça está ordenando o que temos que fazer, e nós não estamos fazendo aquilo que Ele está ordenando. Eu estou fazendo fisioterapia, porque eu estou com uma contusão que só jogador de futebol tem, irmãos. E jogador de futebol de qualidade. É um negócio chamado fascite plantar. É uma inflamação na sola do pé. O Bruno está dizendo que é a idade. Também pode ser a idade. Mas, irmãos, eu estou fazendo a fisioterapia e tem um senhor lá que ele não sofreu AVC, não, mas ele está perdendo o movimento de uma das pernas. E o fisioterapeuta ali, ele deitado naquela maca, o fisioterapeuta incentivando ele: vamos lá, movimenta a perna, vamos lá, mexe com a perna. E ele dava o comando aqui. E tem uma hora que ele falou: mas eu não consigo. Irmãos, coisa triste é quando o cérebro dá uma ordem e um membro não consegue obedecer. No mundo espiritual, coisa triste é quando Cristo, que é o cabeça, dá uma ordem para o membro e o membro não obedece. E aí, o que é necessário é fazer-se uma reabilitação. Talvez você esteja precisando de uma fisioterapia espiritual para reabilitar a sua vida, porque Deus está como o GPS na sua vida. Estava indo fazer uma visita e tomei um susto quando o GPS começou a piscar em vermelho na tela e dizendo: cuidado, você está entrando. Não sei se ele falou cuidado, agora eu não lembro, mas ele disse o seguinte: entrando em área de risco, alto índice de criminalidade. Que negócio vermelho. Eu falei: não tem como, tem que ir adiante, o meu alvo está lá na frente. Mas, meus irmãos, muitas vezes Deus está falando para você: cuidado, alto índice de pecado, cuidado, alto índice de desobediência, cuidado, vai dar errado, cuidado, vai bater, cuidado, cuidado, cuidado. E a gente está seguindo, quando na verdade nós precisamos recuar. Nós precisamos recuar. Nós precisamos recuar. E com relação às pessoas, o que é essa ideia da igreja como corpo de Cristo com relação às pessoas? Primeiro destaque que eu gostaria de fazer está no capítulo 12 de Romanos, no versículo 4. o privilégio da unidade. Nós vimos aqui há muitos domingos atrás falando a respeito das marcas da igreja, e uma das marcas é que a igreja é uma igreja una, é uma igreja que caminha em unidade. Meus irmãos, o privilégio, o texto vai dizer, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, cabeça, ombro, joelho e pé. Está no ritmo do OBF. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olho, boca, nariz. E por aí vai essa musiquinha da EBF. Irmãos, e o texto vai dizer, e esses membros não exercem todos a mesma função. Aqui o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: há uma unidade na diversidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, você não vai falar nada com ela, porque eu sei que existem protestos no nosso meio com relação a isso. Os crentes não gostam desse negócio, irmão Bruno. Fala para o irmão que está do seu lado. Você não vai falar nada com ele, você só vai olhar para ele. Olha para ele. Ele é igual a você? Claro que não. Se for parente, não vale, né? Se for irmão, não vale. Não é igual. Se for filho e filha, também não vale. E mãe, aí não pode. Mas, meus irmãos, todos nós temos a nossa individualidade. Mas nós estamos unidos. Todos nós temos a nossa variedade de dons e a nossa variedade de talentos. Vocês sabem, dons e talentos é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Sim ou não? Não, muito bem, estão indo à escola bíblica dominical. Dons, o que é o dom? Um presente dado por Deus para ser usado especificamente na obra de Deus. E no culto das 18 eu estava falando e os irmãos me confundiram, porque ensino também é dom. E os irmãos ficaram falando que não, eu entrei nos irmãos, mas ensino também é dom. Ensinar é um dom. Palavra de sabedoria é um dom, e por aí vai, existem algumas listas em Romanos 12, em Efésios 4. Agora, talento. Talento é aptidão natural, que a pessoa pode usar ou não para obra de Deus. A pessoa tem o talento de tocar o violão. É um dom ou um talento? É talento. Ela pode aprimorar com aulas, com estudo e papapá, papá. A pessoa tem o talento de jogar futebol. É um talento. É um talento, entendeu, irmãos? Talento. Talento. Está aqui o William, irmãos. O William joga muito bem. Aí. O William joga muito bem. O William corre muito realmente. E aí não tem outra maneira de parar o William, né? Você já sabe como é que a gente para o William lá no futebol, né? Não tem jeito. Depois a gente pede perdão, fica tudo certo, a vida segue. Mas, irmãos, tem algumas pessoas que têm alguns talentos que vão sendo aprimorados. Mas preste bem atenção. Nós somos diferentes, nós temos dons diferentes, nós temos talentos diferentes, mas estamos unidos por algo muito maior, que é a nossa fé em Jesus Cristo, que é o cabeça desse corpo. Todos nós temos as nossas diferenças, mas nos unimos por um único propósito, e daí vem a harmonia, daí vem coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós vemos os crentes juntos fazendo algo, uma obra linda, como vimos no Aviva quando passamos, como veremos no encontro de casais, como vemos no Adolescentes, como vemos no Copa, a união dos crentes em favor de algo muito maior. Muitas vezes nós pensamos diferente, mas nós cumprimos com o nosso propósito de adorar a Deus, proclamar o Evangelho, libertar os cativos e curar os enfermos. A igreja, como corpo de Cristo, trabalha em unidade. Quem sabe você está aqui nessa noite e você só tem visto desunião. Quem sabe por onde você passa, o que você tem visto é desunião. Pessoas que estão distantes umas das outras. Pessoas que não vivem em unidade de propósito. E uma coisa bonita é esse relacionamento de irmãos. Talvez você chegou aqui nessa noite, talvez você está nos assistindo pela internet, e você tem vivido uma vida difícil, uma vida de luta, uma vida onde ninguém tem relacionamento contigo, uma vida onde ninguém fala bem com você, uma vida onde a pessoa lhe maltrata, uma vida onde o conflito está prevalecendo e não há harmonia. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus lhe convida nessa noite para se tornar membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Ainda dentro dessa relação entre as pessoas, nós temos também a dependência mútua, um dependendo do outro. Meus irmãos, coisa maravilhosa acontece dentro da igreja de Jesus. Nós choramos com quem está chorando, e nós nos alegramos com quem está se alegrando. Na vida de um pastor, então, isso acontece assim de uma maneira internacional. Irmãos, eu já teve dia de eu estar fazendo um casamento e eu receber a notícia que um bebezinho tinha falecido. Você está ali tendo que se alegrar com a pessoa que está casando, sabendo que você vai sair dali, não pode ficar na festa, e você tem que ir lá consolar e orar com aquela pessoa e chorar com aquela pessoa. Mas isso é o que acontece porque nós nos tornamos um. Isso não acontece só na vida de pastor, não. Isso acontece na vida dos membros da igreja. Quando você tem notícia de alguém que está sofrendo, você se compadece com aquele sofrimento, você se torna um com aquela pessoa. Você depende daquela pessoa, uma dependência mútua. E aí o texto vai dizer, versículo 5 de Romanos 12, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Esse negócio de estar ligado, o texto vai dizer que, em outras versões, que nós estamos entrelaçados. Esse sentimento de irmão mesmo, esse sentimento de alguém que está próximo do outro e que valoriza estar com o outro, e que o sofrimento do outro para ele também é um sofrimento. É dessa maneira que Deus quer que nós caminhemos juntos, entrelaçados, como igreja de Jesus, marchando para vencer. O texto segue. E a gente olha essa questão de estar ligado. A gente compara com o corpo humano. A gente começa a olhar para o sistema do corpo humano. E a gente observa algumas coisas fantásticas com relação a essa comparação com a igreja. Todos os sistemas do corpo humano, dependem um do outro. O sistema cardiovascular, o coração vai bombeando o sangue pelas artérias e pelas veias do corpo, para que se chegue no cérebro e seja ativado o sistema nervoso, para que a partir da ativação do sistema nervoso, o sistema muscular entre em ação. A partir do sistema muscular, o sistema linfático também começa a funcionar. E por aí vai, os órgãos do corpo humano vão funcionando e geram vida. A igreja, irmãos, é um organismo vivo, aonde todo o sistema da igreja vai gerando vida para a própria igreja. E quem é a igreja? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Com nossas diferenças, com nossas dificuldades, mas somos o corpo de Cristo. E você também faz parte desse corpo? Ou não? O meu desejo é que você sinta-se parte desse corpo. O meu desejo é que você viva conosco na comunhão. E aí Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão maravilhoso é, ou ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que corre sobre a barba de Arão. Primeira vez que eu estou pregando esse texto com barba. Aí faz sentido, né? Com a barba de Arão. Como orvalho. Vai, irmãos, me ajuda aí que eu esqueci o texto. Vamos lá comigo. Salmo 133. Vamos lá, próximo de concílio tem que ajudar o pastor, que aí o pastor lembra na hora do concílio, hein? Salmo 133. Como orvalho? Como orvalho do Hermon. Segue aí, versículo 4. Vai, como orvalho do Hermon, continua o texto. ali o Senhor concede a bênção da vida. Talvez você tenha andado por aí, e o que você precisa é andar por aqui. O que você precisa é caminhar com os irmãos. O que você precisa é estar junto e misturado, porque juntos nós somos mais fortes. Talvez o que você precise é um pequeno grupo. Talvez o que você precise é caminhar na igreja. Talvez o que você precise é voltar para a igreja. Talvez o que você precise é depender um do outro. E por fim, ainda com relação às pessoas, o texto vai falar a respeito do crescimento e da edificação dos crentes. Efésios capítulo 4, verso 16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte desse movimento. E o interessante é que quando há um crescimento espiritual na vida de uma pessoa, automaticamente esse crescimento ele vai reverberando para todas as outras áreas. Reverbera para a área relacional, para a área sentimental, para a área profissional, para a área financeira, e por aí vai. Quando nós temos um relacionamento crescente com Jesus, que é o cabeça, automaticamente todas as outras áreas da nossa vida vão se desenvolvendo. Essa é a grande verdade. Porque a igreja, ela funciona como um organismo vivo. E olhando para todo esse conjunto, esse crescimento, ele é um crescimento contínuo. É um crescimento que colabora, é a colaboração dos cristãos, onde Cristo é o centro e Deus agindo através do Espírito. E aí sim, o crescimento acontece. Nós temos o privilégio, irmãos, de sermos chamados de igreja, corpo de Cristo. Quando um membro não está bem, o outro sofre junto. Se alguma parte do seu corpo não está legal, você sente alguma dor e afeta a outra parte. Dependendo do que você está atravessando, normalmente você fica com dor de cabeça. Se você está muito cansado, se você está com algum problema de ordem digestiva, sempre a cabeça ela afeta. Quando um corpo não está bem, quando um membro do corpo não está bem, outros membros sofrem. O nosso desejo é que nós entendamos nessa noite o grande privilégio que temos de sermos corpo de Cristo. Fazemos parte de um mesmo corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça. E em Jesus nós podemos crescer. Em Jesus nós crescemos não só no nível espiritual, mas nós crescemos também no que tange à quantidade. O privilégio que temos de trazer pessoas, o privilégio que temos de convidar pessoas para fazer parte desse corpo, o privilégio que temos de levar o Evangelho, o privilégio que temos de chamar pessoas para próximo de Deus, porque o nosso desejo como corpo de Cristo é fazer com que as pessoas tornem-se também participantes desta mesma realidade. Como você se encontra hoje neste corpo de Cristo que é a igreja? Como está o seu membro? Você como membro desse corpo, você está ativo ou não está ativo? Você está paralisado como algum membro que não obedece mais às ordens do cérebro? Será que você tem enfrentado um acidente vascular espiritual na sua vida? E tem se distanciado de Deus? Não tem ouvido a voz de Deus? Quem sabe você já viveu isso? E hoje encontra-se distante do corpo de Cristo. E hoje você não se sente mais parte da igreja. Pastor, eu estou afastado. O mundo está numa grande guerra. Não só uma guerra voltada para a violência que nós estamos vivendo, mas numa grande guerra espiritual, onde o diabo tem ceifado vidas, onde o inimigo tem levado pessoas para o inferno. Esta semana, um rapaz me mostrou um vídeo pelo WhatsApp, daqueles dois rapazes da escolta armada do caminhão que foi alvejado, que foi roubado ali no anel, no arco metropolitano. Quando o rapaz começou a mostrar o vídeo, eu falei, não quero ver não. Era o vídeo de um dos rapazes desesperados ali, filmando. O cara estava tão desesperado que ele estava filmando os dois amigos baleados e pedindo socorro, em completo desespero. Parecia que a coisa tinha acabado de acontecer, irmãos. Irmãos, o diabo não está brincando. Ele está destruindo as vidas e levando as vidas para o inferno. E a principal missão da igreja, do corpo de Cristo, é ir para o campo de batalha e resgatar essas pessoas, resgatar os perdidos, resgatar aqueles que estão sem direção. Perdido, irmãos, né? No sentido de estar fazendo bagunça, estar fazendo zoeira. Quando nós falamos como igreja de buscar os perdidos, é com relação realmente àquela pessoa que está sem saber o que fazer da vida. Aquela pessoa que está perdida no sentido de estar distante do seu Criador, que está distante do seu Pai. Quando uma criança se perde em algum lugar, o que acontece? Alguém fala no microfone, se for um lugar fechado, responsável do Gabriel Dalcin, favor comparecer no serviço de atendimento ao cliente. Porque a criança estava perdida. É nesse sentido que nós usamos a expressão perdido, está longe do Pai. Perdido como aquele filho pródigo da palavra de Deus, do Novo Testamento, de Lucas 15, que foi vender, gastar tudo da sua herança, e depois viu, caiu em si, que ele estava distante do Pai. É nesse sentido. Muitas pessoas estão distantes de Deus, porque a sociedade não tem falado de Deus. A sociedade, os noticiários não falam de Deus. Se os noticiários entendessem que a solução para o Brasil não está em impeachment de A, B ou C, a solução para o Brasil está no Brasil se voltar para Deus. Era muito mais fácil do que você ficar ligando o jornal e ouvindo sempre a mesma notícia. Só mudam-se os personagens envolvidos naquela semana. Tem que trazer uma mensagem de esperança. Só se fala de violência, só se fala de corrupção, porque o mundo jaz do maligno. Não há, meus irmãos, expectativa no homem. A esperança está em Jesus Cristo e na sua mensagem. Eu quero orar com você nessa hora. Senhor, as mãos erguidas são para Ti, Senhor. Não é para mim, não é para a igreja, mas é para o Senhor. É uma decisão íntima e pessoal. Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Esse é o desejo dos Teus servos. Senhor, traz de volta, aquece de novo a chama do Evangelho nos corações, e faça, ó Deus, de cada um que levantou a mão, resgatadores de outras vidas, assim como nós que estamos de pé dizendo, Senhor, me ajuda a salvar mais uma vida. Senhor, que esses que hoje estão levantando a mão também possam fazer essa oração. Senhor, me ajuda a salvar mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida para a glória de Deus. Meu Deus, que essa noite fique marcada nas nossas vidas e que sejamos resgatadores no meio da guerra que estamos vivendo, no meio das atrocidades que estamos presenciando, que possamos resgatar almas para o céu, em nome de Jesus, amém.